Seja bem-vinda, senhora Miriam Vera. Pode ocupar a tribuna, a palavra está com a senhora.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhoras vereadoras, senhores vereadores e as pessoas no plenário. Meu nome, como bem sabem, Miriam Vera. Eu estou há dois mandatos na presidência do Esporte Clube Uruguaiana, um clube centenário. E hoje eu venho aqui porque eu já venho há muitos anos numa luta tentando regularizar um problema que o clube tem já e não consigo. Então, hoje eu venho fazer um apelo aos senhores vereadores para tentarmos resolver isso da melhor maneira. Eu gostaria de deixar bem claro a todos que é um problema que já vem se arrastando há anos. Com os moradores da volta do clube, porque o clube tem um aforamento perpétuo, né, que já vem desde 1940, que foi doado pela prefeitura, o local onde é hoje o estádio do Esporte Clube Uruguaiana. Ah, no decorrer dos anos, famílias foram se alocando ali. A minha família mora ali. A minha mãe foi morar ali com 17 anos. A minha mãe hoje tem 80 anos. Então tem famílias que moram ali há muitos anos, que são famílias de jogadores. Só que com o decorrer dos anos, outras pessoas vieram colocando casas. O que acontece é que o clube, ele é isento do IPTU. Os moradores ali não pagam IPTU, não é pago aluguel do terreno para o clube. E a única coisa que é solicitada às famílias é pagar a taxa de lixo, que não é paga. E isso acumula uma dívida para o clube, e essa dívida acarreta do clube não conseguir a verba de esporte, porque toda vez que é solicitada a negativa do clube, não se consegue na prefeitura, porque aparece a dívida. Não foi por falta de falar com as pessoas, porque nós já tentamos de várias maneiras. Quando a doutora Zara era nossa advogada, mandou cartinhas para cada família, e elas não compareceram. Eu mesmo, já na presidência do clube, eu convoquei o senhor César Duval, que é da prefeitura, para comparecer ao clube, junto com algum pessoal da imprensa e a nossa assessoria jurídica, que era da saudosa doutora Islã e doutora Adriana, se fizeram presente no clube e foi chamado as famílias para que comparecessem. Foi entregue porta a porta a carta para que eles comparecessem. Apareceu lá só cinco famílias e se comprometeram a pagar a taxa de lixo. Só que cinco famílias pagam. Na matrícula, na prefeitura, consta 22 matrículas. E quando vem a dívida para o clube, vem Esporte Clube Uruguaiana, Rua Santana, número tal. Marechal Deodoro, número tal, Esporte Clube Uruguaiana. Então, a dívida vem para o clube e o clube não consegue verba de esporte. O Esporte Clube Uruguaiana amanhã completa 109 anos. 109 anos não é pouca coisa. Um clube que teve na sua presidência Oswaldo Aranha, que teve jogadores conhecidos nacionalmente. Então eu peço a vocês que olhem com carinho para o Esporte Clube Uruguaiana, porque o Esporte Clube Uruguaiana atende meninos de 6 a 17 anos. Eu estou na diretoria do clube desde 2014. E o clube disputa o estadual representando o nome da cidade, levando o nome da cidade e a todas as cidades acima do estado. E eu vou com muito orgulho levar os meninos para disputar. Uruguaiana tem categorias de 40 a 60 anos. Meninos carentes que vão lá. O ano de 2019, nós atendemos 136 meninos, sem recurso nenhum. Nós não temos ajuda municipal, estadual nem federal. Já tivemos pessoas vindo de fora tentando recurso para o clube, mas esbarramos sempre na negativa da prefeitura. Isso é um problema para o clube. Então, eu peço aos senhores que hoje, eu saindo daqui, amanhã completando 109 anos, que a gente possa resolver isso de comum acordo. Em nenhum momento o clube quer entrar em atrito com as famílias. Nós queremos resolver da melhor maneira. Porque se o clube bem eu quisesse, poderia pedir a reintegração de posse, mas não é isso que o clube quer. Nós queremos é regularizar as pessoas lá para que o clube não fique com a dívida. Então, hoje, eu aqui presente, peço a licença aos senhores para que o doutor Maurício, que hoje me assessora, que se dispôs a acompanhar o clube e ajudar o clube, vai tomar a palavra e dizer o que ele pensa e o que ele hoje, agora a Rensei me disse que ele tem uma solução que possa ser viável para o clube. Eu agradeço ao doutor Paulo pela oportunidade de falar aqui, agradeço a todos que são jaldinegros e gostaria de dizer que o futebol de campo na cidade não morreu ainda, porque o Esporte Clube Uruguaiana está lá ainda, com todas as dificuldades, que nós temos, que o clube ainda se mantém com pessoas abnegadas que vão lá e se dispõem a trabalhar gratuitamente, porque os profissionais que trabalham com as crianças vão lá e não recebem nada, não são remunerados, que a manutenção do clube é feita pela minha família. Sou eu que vou para o campo cortar grama, são meus irmãos que vão para o campo cortar grama. Então, nós nos mantemos em pé pela paixão de uma família que hoje luta para manter o clube em pé. Obrigada.
Bom dia. A pessoa do presidente Carlos Delgado, saúdo todos os vereadores e vereadoras e aos presentes. Estou aqui hoje como esportista, que fui, não sou mais, mas fui. E também sou devedor ao Esporte Clube Uruguaiana, porque tive a oportunidade de jogar por um período lá, quando eu tinha meus 17 anos. E depois fui jogar futebol fora, São Paulo, Porto Alegre, mas aprendi muitas coisas ali com aquelas pessoas e com essa família especialmente, que tem uma paixão pelo clube, pelo esporte. E você sabe que fazer esporte em qualquer lugar, inclusive em Uruguaiana, é para abnegados, é para heróis. E eu acredito que a senhora Miriam e a sua família vivem esses princípios dos abnegados. E eu sou devedor do esporte, porque aprendemos muito com o esporte, né? Alguns valores, o doutor Paulo sabe bem, porque é bem envolvido com o esporte, nós aprendemos com o esporte. Trabalhar em equipe, entender que em alguns momentos da vida nós não vamos vencer, mas tem uma nova partida. O esporte me trouxe muitas coisas boas. Inclusive, tive a oportunidade de conhecer o Evangelho de Cristo no esporte. Quando fui a São Paulo, passei a participar dos Atletas de Cristo e lá conheci o poder transformador social do esporte, também através do Evangelho. Bom, eu vou ser breve, porque eu imagino que os senhores têm uma pauta extensa. Eu tenho duas alternativas que eu quero apresentar aos senhores. Eu forneci aos senhores uma cópia da matrícula imobiliária e um croqui da quadra, né? Que os senhores receberam aí, que é a segunda folha. Inclusive, assim como eu, também foi fornecido de forma graciosa, né, o croqui. O que que acontece? No croqui, aí vocês, os senhores podem acompanhar, está toda a quadra do Esporte Clube Uruguaiana e onde está marcada aí a presença das famílias, né, das casas que a senhora Miriam já referiu. Na Bento Martins, aquelas três casas ali da Bento Martins, elas foram... Aquele imóvel ali de 13,20 por 66 foi arrematado pelo supermercado Baclise, que na matrícula consta o nome da empresa, que é All Service, né? Serve, é do Baclise. E eles pagam a taxa de lixo. Quem não paga são as famílias que estão ali. Quais seriam as duas soluções que poderíamos ter aí? E eu imagino que os senhores podem se debruçar e encontrar outras, e sei que os senhores também têm interesse em resolver isso. A primeira é mais completa e complexa. A primeira é o Esporte Clube Uruguaiana devolver essas áreas ao município. O município daí teria que ele regularizar essa situação com as famílias, devolver a área que está ocupada pelas famílias. E, é claro, teria que ter a remissão da dívida. Teria que ter a remissão da dívida. Não basta apenas resolver o problema da área agora, em uma dívida que é uma barreira para eles conseguirem a certidão negativa. Então, seria a devolução da área e a remissão da dívida. E como eu disse, essa é mais completa, mas é mais complexa, porque o município vai ter que enfrentar essa questão social daquela quantidade de famílias que estão ali. Existe uma outra solução, e essa, inclusive eu falei com o procurador-geral do município, e foi sugestão, e é sugestão do próprio município, inclusive essa lei, imagino, vereador Carlos me corrija se estiver errado, é de iniciativa do município, né? Essa lei deve ser, imagina. Teria que ser provocado o município. A segunda alternativa, essa é mais simples, mas não é tão completa. Mas as duas vão atingir o mesmo resultado, que é a solução do problema do Esporte Clube Uruguaiano. A segunda alternativa que o Procurador-Geral do município trouxe é reduzir a taxa de lixo, não só do Uruguaiana, mas dos clubes, que estão nas mesmas condições que o Esporte Clube Uruguaiana, redução de taxa de lixo e remissão da dívida. Bom, essa situação das famílias permaneceria ali, né, para ser solucionado depois, não sei de que forma. Então são duas alternativas que eu trago à casa, e eu volto a dizer que a casa pode encontrar outras, quando debater o tema, só que seria importante que isso fosse debatido logo, porque eles estão impedidos de conseguir qualquer tipo de verba. Né? Hoje, por exemplo, o município deve ter verba para o esporte, com certeza tem, mas eles não têm acesso, né? Não conseguem entrar na porta. Estão impedidos. E por uma dívida que eles não provocaram, uma contingência desses anos todos, desses quase 100 anos. Então, eu reitero o apelo, apresento as soluções. Sei que ela depende do município, mas também sei que os senhores podem provocar o município. O município já tem conhecimento, ela já esteve com o prefeito municipal. Eu já estive com o procurador-geral do município em conversa. Então, a solução tem. Agora, precisamos que a casa, né, nos apoie nisso e o município envie o projeto de lei imediatamente para que seja resolvido logo. As crianças vão ser melhor atendidas com essas verbas, os senhores sabem, e o Esporte Clube Uruguaiana vai ter condições de não só fazer um incremento aí nas atividades, como alcançar mais pessoas, né? Mais crianças, mais atividades esportivas. Eu agradeço a oportunidade, mais uma vez ao Paulo, que cedeu o espaço aqui, a tribuna pediu, né, a cedência, o espaço, e aos senhores vereadores pela atenção. Um bom dia a todos.
Doutor Paulo Tenubim.
Bom dia, senhores vereadores, nosso presidente Dr. Delgado e presentes aqui no plenário. Como todos sabem, eu sou envolvido com o esporte a minha vida toda. E quando voltei para Uruguaiana em 1986, janeiro de 1986, eu conheci a família Vera, através do Mano, do Grimaldo Vera, porque eu passei a atender os atletas do Uruguaiana, lá no Hospital Militar, que é onde eu prestava o meu serviço militar. Participei da equipe, quase subiu para a segunda divisão, do jogo do Uruguaiana contra o Grêmio, que caíram nas arquibancadas. Eu estava dentro do campo, e ao longo desses quase 40 anos que se passaram, eu nunca abandonei a Uruguaiana, né, Mir? Sempre atendi as crianças, as categorias de base do Uruguaiana, assim como faço de outras agremiações. Eu convidei a Miriam e o Dr. Maurício para virem aqui, primeiro para comemorar, são 109 anos, é um clube centenário, respeitado em todo o Rio Grande do Sul. Há pouco tempo atrás andou aqui em Uruguaiana ministrando um curso o árbitro Anderson Daronco, e ele ao vivo na Rádio 96 pediu uma camiseta do Uruguaiana. Esse clube tem história, né? História que reponta a um Eurico Lara, né, um deus gremista. Eu sou colorado, infelizmente. Gessi e tantos outros, né, tantos outros que passaram por aí. O Uruguaiana não parou, gente. O Uruguaiana continua trabalhando. O Uruguaiana continua promovendo inclusão social através do esporte, que é uma das minhas bandeiras. Só que eles fazem isso com imensa dificuldade, porque eles não têm ajuda de ninguém. Eles fazem através do trabalho abnegado da Miriam, das irmãs da Miriam, da mãe da Miriam, dos irmãos da Miriam e de outras pessoas que se acercam deles e ajudam a desenvolver isso. O nosso Uruguaiana, né, está fazendo 109 anos amanhã, e eu peço um presente para a nossa Câmara de Vereadores, que é ajudar a solucionar esse problema que fecha a porta, né, para o Uruguaiana receber ajuda. Eu estive revisando os valores, já repassei para o João C. e para o Rafael Dulor. A Prefeitura Municipal já sabe das necessidades e dos anseios. São gente humilde, gente pobre, né, que mora ao redor do Uruguaiana, e nós podemos ajudar. Agradeço, Miriam, a tua presença aqui. Tá? Gente como tu está ficando cada vez mais raro, está ficando cada vez mais difícil. Tá? Hoje as coisas se fazem de uma forma diferente. Né? É menos coração e mais razão. E eu sei que aí pulsa um coração imenso, um coração gigante. Tá? E eu fico feliz em poder ajudar ao longo desses quase 40 anos a manter o nosso Uruguaiana em pé. Obrigado.
Vereadora Azuma Sinello.
Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, ao plenário hoje, né, pessoas ilustres, convidados, pessoas no nosso plenário. Quero registrar a presença do vice-reitor, né, nosso grande amigo Marcos Queiroz, da Unipampa, sempre bem-vindo. A Gladys, né, sempre bem-vinda, Gladys, a imprensa local, na pessoa do Elivelto. Quero parabenizar, primeiramente, a iniciativa do vereador Paulo Clenubim, de estar hoje nessa, né, data tão importante, que é os 109 anos da Associação Uruguaianense, na pessoa da dona Vera, né? Miriam Vera. O doutor Maurício Blanco também, né, explanou muito bem a respeito da situação. E dizer a vocês que vereadora Zuma se soma a essa causa da regularização, né? E acredito que todos os pares desta casa, né, venham se somar. E esse trabalho importante, né, que se faz ali com os meninos, Miriam Vera, né, que tu explanavas, né, os 136 meninos que são atendidos pela associação e encaminhando essas pessoas, né, esses jovens, ao esporte, e isso é muito bacana, isso é uma formação de pessoas para um futuro melhor, né? E o esporte faz transformação de vidas, e isso é muito importante. E também parabenizar, né, a Associação Uruguaianense, né, o Clube Esporte Uruguaianense, pelos seus 109 anos, e esta família da Miriam Vera, que tanto se dedicou ao Dr. Paulo Clenubim, que explanava 40 anos, Dr. Paulo, atendendo ali a instituição. E isso é bonito, isso é fazer história, isso é fazer a diferença na vida das pessoas. Acredito que a Miriam Vera, a sua família, Dr. Paulo Clenubim, nós, uruguaienenses, temos muito a agradecer a vocês. Parabéns pelo trabalho e que Deus continue abençoando vocês nesta caminhada. Obrigada.
Feito o registro, mais uma vez, dona Miriam, humano, também se encontra aqui conosco, a família Vera, sempre presente, trabalhando arduamente para manter em pé e vivo o Esporte Clube Uruguaiana. Parabéns pelo esforço de vocês, essa história. O Dr. Paulo relembrou alguns jogadores históricos que passaram no Esporte Clube Uruguaiana. Tenho certeza que essa casa irá se empenhar muito nesta demanda. Vamos comemorar os 109 anos e ano que vem, quem sabe no 110, a gente consiga comemorar com essa demanda resolvida e com o clube podendo arrecadar, conseguir valores do poder público, e que possa crescer cada vez mais e desempenhar cada vez melhor esse trabalho tão importante. Para concluir, vou passar a palavra para o vereador Egídio Carvalho, também quer fazer o seu relato.
Muito bem, senhor presidente, plenário presente nesta sessão, vereadoras, vereadores, acompanhava o Dr. Paulo Cleno Bing manifestar-se, fazendo referência à história do Esporte Clube Uruguaiana, mas quero cumprimentá-lo pela escolha de ter trazido aqui a Miriam, que é filha de um grande craque do futebol de Uruguaiana, o baixinho Vera, grande lateral. E tanto quanto o Vera, o Esporte Clube Uruguaiana gerou celebridades do futebol, diríamos, internacional. O Dr. Paulo fez referência ao Eurico Lara, o grande ícone do Grêmio, o maior goleiro da história do Grêmio de Futebol Porto-Alegrense, saiu aqui dos campos do nosso Esporte Clube Uruguaiana. Oswaldinho, que foi para o Internacional, que fez história, o Gessi Lima, bem lembrado pelo Dr. Paulo Cleno Bing, e numa época mais recente tivemos o Neymar e o Mano, que está aqui, o Grimaldo, que jogaram no Internacional e depois vieram jogar no Uruguaiana. Eu tive a participação como repórter e acompanhei várias jornadas, né, do nosso glorioso Uruguaiana, de grandes títulos para a nossa cidade, e que hoje passa por esse momento de extrema dificuldade, porque o futebol de Uruguaiana, o futebol profissional, lamentavelmente acabou. Nós chegamos a ter 3 equipes: Ferro Carril, Saviano e Esporte Clube Uruguaiana. E acredito que a distância entre a capital, onde os grandes clubes fazem tudo para não vir para o interior, porque tudo é mais dispendioso, a arbitragem, a federação, os adversários, todos eles têm muito mais despesa em virem jogar numa cidade como Uruguaiana, né, do que jogar, por exemplo, nas proximidades da capital, como Caxias, como São Leopoldo, como Novo Hamburgo, que eles não têm, não existe o mesmo investimento que existe para que os times venham à região fronteira oeste. Então sempre houve essa acirrada disputa para que as equipes distantes caíssem fora e não mais disputassem os campeonatos estaduais. Eu louvo a atitude do Dr. Paulo e a Câmara, tenho certeza de que vai colocar todo o seu empenho para poder administrar esta questão com o apoio de um ex-craque também do futebol e hoje presidente da UAB, o Dr. Maurício Blanco, que aqui está. Vamos torcer pelo melhor, Miriam, que você continue sendo, você e a sua família continue sendo abnegados, dedicados, né, a manter o nome e a tradição do nosso glorioso Esporte Clube Uruguaiana. Muito obrigado, senhor presidente.
Pergunto se o Mano quer usar da palavra também, Mano. Não quer fazer um relato para nós aí também? Não é bem, o Mano é mais tímido, mas está bem. Neste momento, feitos os registros, eu interrompo a reunião para nós fazermos uma foto com a dona Miriam, o presidente, e o Mano também vamos convidar para estar aqui conosco.